Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que beleza! Festa boa, senhor!
Festa boa, senhor! Coisa boa demais, né? Do Leme ao Pontal. Como falar de Tim Maia dos anos 80 se a gente não falar de Do Leme ao Pontal? Essa delícia de música. É, e o Tim Maia tinha feito o Descobridor dos Sete Mares, onde ele fala das praias do Brasil. E aqui ele faz uma versão carioca, né, do Descobridor dos Sete Mares, que é só falando das praias do Rio, que ele fala de Botafogo, do Leme, do Pontal, quer dizer, da Praia Vermelha, da Urca. Enfim, é uma música e é uma homenagem do Tim às praias do Rio de Janeiro. Leme ao Pontal! E agora é hora do nosso caldo cultural!
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Mais uma canção do Tim aqui no nosso programa. Essa canção que, enfim, né, chama-se Amigo Verdadeiro. E olha, Amigo Verdadeiro é aquele que tá sempre presente em todas as horas, né? No filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, estrelado pelo Edson Celulari, que ele faz papel de um pizzaiolo que é cego. E esse cara tem um amigo fiel, né? Um amigo que vai com ele ao estádio de futebol ver os jogos do Corinthians. E é o cara que tá sempre ao lado dele, inclusive na decisão mais difícil da sua vida, se ele vai ou não enxergar. O filme chama Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, estreia no dia 3 de maio. E nós vamos saber mais sobre essa obra dirigida pelo Paulo Nascimento, um filme dirigido pelo Paulo Nascimento, com a entrevista que eu fiz com o Edson Celulari. Vocês vão ver o Edson Celulari falar de ontem, a entrevista foi feita na terça-feira, portanto, quando ele fala de ontem, ele está se referindo à segunda-feira, quando houve uma pré-estreia do filme lá, se não me engano, foi em Curitiba, não, foi em Porto Alegre, que houve uma pré-estreia na última segunda-feira. Enfim, vamos ouvir Edson Celulari falando sobre o filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos. Edson Celulari, o Vitório do filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos. Edson, prazer muito grande em ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer meu estar falando com você, meu xará e com os ouvintes aí do Feijoada Completa.
Pois é, aliás, as coincidências não param por aí. Você se chama Edson, como eu, e você fez um personagem com deficiência visual e eu sou um jornalista com deficiência visual. Já 18 anos de profissão de jornalismo nessa batalha. Eu sou também cego de nascença, como o Vitório. Então, congênito, esse filme tem um particular sentido para mim. Então, já quero dizer isso. Normalmente, eu não costumo comentar sobre a minha deficiência no programa, mas tendo em vista o que nós vamos discutir aqui, eu já adianto isso para você.
É uma informação que é muito bem-vinda, eu acho, para somar na nossa entrevista, assim, com certeza.
Pois é.
Você sabe que ontem, Edson, nós tivemos a pré-estreia em São Paulo e com a presença de alguns deficientes, né, com pessoas com deficiência visual, sim, também auditiva, e eu quero te dizer que o filme foi muito bem recebido por eles.
Uhum.
Do ponto de vista da história, do ponto de vista sobre a questão da cegueira e até da minha, eu fico orgulhoso com isso, da minha interpretação fazendo um cego.
Uhum. Pois é, vamos até começar desse ponto sobre construção de personagem. Quando o Paulo Nascimento e vocês começaram a conversar sobre o filme, começaram a conversar sobre esse personagem, o que você sentiu de imediato nesse desafio aí, Edson? Conta um pouco pra gente sobre como foi receber esse desafio de interpretar uma pessoa cega no cinema.
Na verdade, muitos desafios, né? Porque a imagem primeira que a gente tem de uma pessoa cega é de uma pessoa que vive no escuro e precisando de ajuda. Não é comum você ver um personagem cego na dramaturgia brasileira, né? Seja em teatro, seja em televisão, seja no cinema. E o roteiro, quando eu comecei a ler, ele apresenta logo de cara um pizzaiolo cego no bairro do Bixiga, feliz, um cego feliz, muito bem instalado na sua vida, com a sua família, sua esposa, sua filha.
Muito resolvido, né?
Muito bem resolvido, instalado ali, bem sucedido, faz sucesso a pizza dele, ele é o rei da pizza do Bixiga. Até, obviamente, se fosse só contar a vida de um cego feliz, a gente não teria uma boa dramaturgia, porque dramaturgia precisa de conflito. Uhum. E aí, claro, na história do filme se apresenta uma questão para ele ter uma grande decisão, uma importante decisão.
Uhum.
Então, para mim, o desafio era fazer um cego, fazer um pizzaiolo cego, fazer um pizzaiolo cego com 20 quilos a mais, e uhum. eu consegui 17 quilos, enfim, porque a gente achou que era importante essa desconstrução da minha própria imagem uhum. para fazer um cego pizzaiolo, um homem que trabalha com culinária, né, na uhum. cozinha. E principalmente, o ponto de vista sobre esse personagem, sobre a história dele. E tudo isso de uma forma muito simples. A gente está dizendo que o nosso roteiro tem uma pegada de roteiro argentino. Quando você pergunta para um cineasta ou para um roteirista argentino, que tem a fama, né, de terem muita qualidade, esses trabalhos deles,
uhum.
e é verdade, então a gente pergunta, como é que vocês conseguem? Ele fala, não, é simples. A gente pega uma história que é de pessoas simples, que vivem em situações simples, e bota um conflito ali. Pronto. Uhum. É claro que não é só isso, né? Mas o nosso filme tem essa dificuldade, digamos, e desafio também de contar com simplicidade e por dentro, e não uma coisa estereotipada.
Uhum.
Então, ontem, o retorno que eu tive da assistência, né, do público que estava lá em geral, dos convidados, é que nós atingimos o nosso objetivo de instalar essa discussão, de instalar essa realidade de um cego da forma que foi colocada e o público acompanhar a trajetória dele durante o filme.
Pois é, eu vou dizer para você o seguinte, eu me emocionei muito quando eu vi o trailer e eu já recebi até pelo WhatsApp a versão com audiodescrição, que foi muito bom, muito produtivo, porque já deu para ter uma ideia, inclusive,
um
da parte
serviço,
das imagens,
né?
Do filme. E eu me emocionei muito justamente nesse ponto, porque é uma coisa que muitas vezes eu já fui questionado a respeito, Edson, sobre essa coisa de, mas você não quer enxergar, mas você não tem vontade de enxergar, não existe, né, como você não tem essa ambição, digamos assim. E aí, uhum. quando eu digo para as pessoas, não, na verdade, assim, seria um desafio muito grande para a minha cabeça, para o meu cérebro, para a minha mente, enxergar, tendo vivido a vida inteira com a deficiência visual, uhum. As pessoas muitas vezes não compreendem isso. E eu acho que a oportunidade de você mostrar na telona esse conflito interno da pessoa com deficiência, da questão da possibilidade de resolver a sua deficiência, digamos assim, mas que não significa necessariamente resolver a sua vida, é uma coisa fantástica. E eu acho que pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade de explicar isso para as pessoas a partir de um personagem que elas de repente se identifiquem, vejam na tela, porque às vezes a gente falando não é tão... As pessoas têm muita coisa, aquela coisa, né? Mostrou no cinema, mostrou na televisão, parece que tem mais credibilidade, né?
Não, é porque na verdade a gente desconhece, né? Os dias atuais, é um assunto contemporâneo, né? A falta de interesse pelo outro, né? Hoje, se a gente observar, a gente acaba perguntando para uma pessoa conhecida, ou um amigo mesmo, em vez de você perguntar como você está e aguardar a resposta, a gente já pergunta assim, você está bem, né?
Verdade.
A gente
Verdade.
Não quer saber a resposta, não é? Então, em tempos assim, eu acho que é mais fácil instalar questões como essa de uma pessoa que tem uma deficiência visual, ou auditiva, ou qualquer outra,
uhum.
dentro de um quadro mais arquétipo, assim, sabe?
Sim.
É assim, um cego, vive no escuro, vive precisando de ajuda e tudo mais. E o filme traz esse personagem que é colocado diante de um dilema, quer dizer, ele tem que tomar uma decisão importante.
Sim.
Eu aprendi isso na minha pesquisa. Se você perguntar para um cego congênito, quer dizer, nasceu cego ou perdeu a visão muito jovem, se ele gostaria de ter a experiência de começar a enxergar ou voltar a enxergar, 99% vai dizer que não.
Uhum.
Justamente por isso. Porque se readaptar é um desafio extremo.
É.
E isso é uma pesquisa. Quem tentou, a maioria fez a reversão, porque não conseguiu se adaptar. Uhum. Isso também é um fato, não é? Então, eu escutei de alguns dizendo assim, não, eu nunca quis, mas a minha família me cobrava.
Sim.
Uhum. Ou os meus amigos me cobravam. Na nossa história do filme, o personagem da esposa, que é quem oferece a oportunidade, faz porque, isso é muito bonito no filme, a qualidade do nosso roteiro, instala como um gesto de amor, porque ela quer dividir o mundo que ela enxerga com os olhos da mesma forma, uhum, né, com ele. E é um gesto de amor. E ele, que vive o dilema se vai aceitar ou não, quando aceita fazer, isso não é o spoiler, uhum, spoiler, uhum, pode, eu posso
está falar. No, está no próprio trailer, inclusive.
Exatamente. Uhum. É, ele aceita como um gesto de amor também, né? E é bonito ver que eles estão em harmonia naquilo tal. O que vai acontecer, não vou contar o que acontece depois. É, mas é muito boa mesmo essa oportunidade da gente poder mostrar num filme, num longa-metragem, este foco virado para esta história, para este tipo de personagem. Uhum. Né? Foi um grande desafio para mim. Eu estou muito feliz com o resultado, não só do filme como um todo, o meu trabalho, mas também com o trabalho dos meus colegas, a Soledad Villamil, que faz, o Leonardo Machado, e todo o elenco que participa, né? A direção do Paulo é extremamente sensível, é tocante o filme, as pessoas saem emocionadas em acompanhar aquela história, uhum, e todos certos de que a discussão proposta ali é sobre tolerância, é sobre aceitação do outro, a liberdade de cada um de nós, uhum, que nós temos, de escolher aquilo que é melhor para a gente.
Sim. Né? Sim.
Eu acho que é uma discussão muito produtiva para os dias de hoje.
Agora vamos falar de Cegos no Cinema, né? Eu não sei se você chegou a assistir, mas um dos primeiros filmes do Russell Crowe, que ele ainda fazia na época na Austrália, quando ele, antes de ir para Hollywood, ele ainda fazia, ele fez um cego, que era um cego que saía fotografando as coisas pelo dia a dia dele, né? E pedia para as pessoas descreverem as fotos que ele tirava para poder ter ideia dos lugares onde ele havia estado e de repente não poderia ver. Então, usando um pouco a câmera como extensão do olhar. O filme Chama a Prova é um filme fantástico.
Eu nunca vi, interessante, hein?
Pois é, muito bom, viu? E tem outros, enfim, né? A história clássica do Al Pacino, que realmente em Perfume de Mulher,
Tem
uma interpretação maravilhosa ali. Agora eu pergunto assim, como é que você fez a construção do Vittorio? Por exemplo, essa coisa do aprender a manusear a bengala na hora de andar, como é que foi essa experiência de aprender a tatear as coisas, né, que você teve que o cego geralmente faz quando pega, né? Tem uma cena muito interessante, né, que o Vittorio tira a pizza do forno e toca e ele cheira. É uma coisa bem interessante,
é
isso, muito boa, marcante.
Né? Como é que um pizzaiolo cego sabe o ponto da pizza?
Da pizza, né?
Começa por aí, né?
Como é que foi essa construção,
claro,
Edson?
Pelo olfato e pela temperatura, com as mãos, né? Ele percebe a temperatura que está, ele cria uma prática para aquilo. Quando você não tem um dos sentidos, você acaba usando os demais a seu favor, uhum, para poder entender exatamente a maneira como você construiu o seu bem-estar no meio que você... Que você tem, né, hoje, né, uhum, você é um profissional do rádio, a maneira como você lida, você nos disse aqui que nem gosta de conversar, assim, você não apresenta isso diariamente para os seus ouvintes?
Sim, sim.
Mas a gente percebe que você está muito bem instalado, você, enfim, é como o exemplo do nosso Vittorio na pizzaria. Então, ter construído, eu tive 3 meses para isso. Eu observei muito, né, uhum, o comportamento, o andar, o equilíbrio do corpo, o gesto da cabeça. Eu não quis fazer um cego usando óculos, eu não quis fazer um cego de olhos fechados, uhum, eu faço um cego de olhos abertos, sem nenhum tipo de... Porque eu acho que, dependendo de como foi conquistada aquela cegueira, causa algum tipo de diferença, né? Às vezes um fundo de olho branco, outros, uhum, um certo tremor. Não, o nosso objetivo e escolha foi fazer um cego de olhos normais.
Sim.
Só que não enxergam.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então a gente foi limpando, por exemplo, ele é do Bixiga, do bairro do Bixiga, onde tradicionalmente se falaria com sotaque italiano, meio italianado.
Uhum.
A gente decidiu por não vamos acrescentar coisas que não sejam essenciais para a, uhum, gente poder contar a história na sua essência, de um homem cego, bem sucedido no seu ofício e que resolveu muito bem a vida dele. Então, é isso que foi o grande desafio, eu acho, sabe? Uhum. Aprender a fazer pizza a gente aprende, a andar com a bengala a gente aprende, né? Imitar fisicamente os movimentos, ok, mas e por dentro, a maneira como ele encara a vida dele, uhum, sendo cego? É isso que nos interessou, eu acho que é esse que é o foco do filme, e eu acho que a gente chegou, atingimos assim, um objetivo com uma qualidade artística e de comunicação, né? Porque tem que atingir o espectador, nós fazemos, sim, alguma coisa para alguém.
Sim, sim, a arte da interpretação é isso, né?
Exatamente. Uhum. Então, eu acho que... Eu espero que você possa assistir o filme, que os seus ouvintes aí do Feijoada Completa também possam assistir. E esse retorno vai ser importante também para a gente. Ontem deu para perceber que foi muito feliz a sessão, que as pessoas entenderam, acompanharam, se emocionaram e entenderam um pouco mais desse universo.
Você já tinha conhecido algum cego antes na sua vida? Algum contato?
Tão intimamente, não. Eu frequentei a casa de muitos nessa fase de preparação. Conheci um pizzaiolo cego que existe em Brasília.
Sim.
O Júnior.
Exatamente.
Mais um cego que adquiriu a cegueira mais recentemente, não é? E tem uma diferença bastante grande, né? Quando aqueles que ficaram cego por doenças degenerativas ou acidentes, eles têm uma grande expectativa de recobrarem, né, de terem a visão de volta. Uhum. E aqueles que têm, enfim, já nasceram assim, eles têm um outro tipo de comportamento, ou aqueles que ficaram cegos ainda muito jovens.
Eu achei então muito bacana que durante essa entrevista toda, o Edson, você mostrou que não tem mais medo da palavra cego. uma coisa que as pessoas têm um pouco, não, você é assim, esse tal do assim é muito interessante, a gente ouve isso todo dia. Você é assim desde quando? Eu falo, olha, desde pequeno não dá, porque eu era menor do que eu sou hoje, então não tem condição de eu ter nascido assim.
Mas Edson, olha, parabéns, viu,
pela
sua posição diante disso. Tomara que o nosso filme, O Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, possa representar a sua própria situação e de outros tantos, né, cegos e pessoas com uma deficiência visual e com outras deficiências também,
uhum,
e que a gente possa olhar, entender, né, com mais profundidade esse tema e indo mais distante, né, que a gente possa entender o outro e, uhum, respeitar o outro em tempos tão difíceis e intolerantes, que a gente possa aceitar o que o outro pensa, o que o outro acha, e que se a gente não concorda, que possamos abrir diálogos inteligentes, não é?
Maravilha. Edson Celulari, ator, aliás, eu que sou, não sou atualmente, mas quando eu era adolescente, eu era muito noveleiro, na década de 80, então eu me lembro muito de você, de personagens como... Você sabe que um dos personagens seus mais marcantes para mim foi o filho do Nonô Correia, o Tomás.
Olha só. Amor com amor se paga, Ele era um homem muito avarento.
O Nonô Correia era um avarento, aí tinha o filho era aquele que tentava pôr um pouco de ordem na casa, um pouco de racionalidade ali na casa, era um personagem bem bacana. Então, Edson, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço.
Um grande abraço para você e sucesso aí no filme, vamos assistir com certeza.
Obrigado, parabéns aí pelo seu sucesso.
Obrigado, grande abraço.
Abraço.
Abraço. Aí, Edson Celulari participando com a gente, portanto, do nosso Feijoada Completa, falando sobre o filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos. E o Feijoada Completa está terminando. Um abraço para você aí, bom fim de semana. O programa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa, a apresentação minha, Edson Júnior e Paula Bittar. Paula, um grande abraço para você, ótimo fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana para você, Edson. Bom fim de semana para todo mundo que acompanhou o Feijoada com a gente também.
Isso aí. Você fica aí com um trechinho de Descobridor dos Sete Mares, disco de 1983 do grande Tim Maia. Depois a gente vai ter mais Tim Maia aqui no nosso programa, tá bom? Um abraço aí para você. Feijoada Completa volta na semana que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Fui! We'll be right back.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.